Pedro Bunda, Clodomir Moraes. Quem é quem? Ele mesmo, coitado, só conheceu o irmão e a paradeira. A mãe morreu no momento em que ambos nasciam. Do pai não se tem notícias. Um escravo, talvez, que fez mal a uma filha de lavadeira do Rio das Éguas, hipótese, conversa do povo. Afinada Sabina parto bom que Deus conservou viva até depois 930, sem volta nem arrudeio de mentira, cansou de falar do parimento dos dois meninos. Eu mesmo não vi ele chorar no refúgio da luz, mas dei banho neles pequenininho, traquinho, aleijadinho, que nem hoje vocês conhecem eles. O velho João Cego do outro lado, vizinho de Agnello, falava com a autoridade dos seus 80 anos lúcidos. O pai fora escravo e jagunço de Severiano Magalhães, homem forte da vila de Correntina, que incendiou Santa Maria da Vitória no século passado. Seu João, quando veio morar no do outro lado, é porque já não tinha mais lugar onde se socar. O pai dele e ele andaram meio século perseguidos por todos os gerais e cafundós da bacia do Corrente. Viveram 10 anos escondidos na Tamarana, pertinho, légua e meia do lugar onde se registrou o parto. A notícia correu num arranco de cavalo bravo, pavorado, todo esse meio mundo da Correntina e de São Sebastião dos Gatos. Gente assombrada que não caiu no mato fez calo grosso de joelho na penitência das rezas. O espalhado espalhou que uma preta fugida tinha parido um bicho de 8 pés e 2 cabeças. E continuando a narração, o velho João Cego do outro lado, vizinho de Agnello, reforça: castigo mais grande não carece. Cruz, crê em Deus, Padre, de 900 não passará. Era ali que se via dizer nessas ribeiras: foi um Deus nos acuda. A véia Sabina Parto Bom, acostumada com parimento, derna de bicho do mato, até passarinho da casca de ovo, só não vingou salvar a mãe, mas os nascidos escapou. Foram quem inaugurou a bacia dela de Fandre, novinha em folha. Trabalhava 10 anos com uma gamela de umburana já quase furada de lavar e raspar gosma de parto. O restante era uma tesonra de cortar tripa, cordão, fumo e cachaça, alcanforada para amarração e cura do umbigo, e taolha curada na fervura das folhas do eucalipto. Era a mais confiante a paradeira daqueles tempos que os povos dos tabuleiros da Tamarana tinha. Pensa que tinha nojo dos partos qualquer. Colhia os meninos que nem gente colhe algodão de flor, cuidando para não ter só uma banda. E sempre dizia: todo o trabalho do mundo rende a mesma medida. A colheita da plantação só é alegre, mó da semeia que é suada. Na dos viventes só é triste, mó de que no plantio só teve gozo. Tudo que vive no escuro do ventre vê a luz mesmo a dispor de morto, se Deus não ajude Nossa Senhora do Bom Parto dispensa. Era preta sem leitura, e persignando-se com uma cruz mal traçada na testa, que Deus potreja no céu. E continuou: mas media bem os sintomas do mundo. Quando chegou, já fazia 3 noites que a nega gemia, barrigão que ia lá fora, bucho de menino homem. Derna 6 meses que ouvi o chorinho todas as vezes que eles se mexiam. Na contagem das luas, com os descontos do cio, já tava fora de prazo, mãe de corpo já sem dor de gritar. 3 horas de labuta com adjutório de trinchete. Seu João fez aí uma pausa inconsciente, de quem se mostra cansado, e passou o dedo indicador na testa como quem procura suor. Mais uma vez continuou: cê testelo já tava em riba, galo cantando, noite caduca, quando Deus se fez servido. Todo mundo se esconjurou, tremendo de medo e variante nas ideias más, quando viu naquele macaquinho de 8 pés chorando pelas 2 cabeças que ele tinha. Santo Deus, orai pro nobis! Não era bicho nem nada, vieram foi apregado os dois pela bunda de trás, só de um lado, como Deus fez, na denúncia do pecado e do mal feito. Mãe morta para assombro dos pecador. A mãe foi enterrada no canto da porta para o nascido não chorar longe dela. Leite de 2 pretas e de 2 cabras paridas, mais chotão de farinha de mandioca e rapadura, com a graça de Deus escapar do mal de 7 dias. Conhecente do mistério, Sabina Parto Bom só deu por terminado o serviço e a caridade quando retalhou os 2 mambaços, mal de separar o apregado. Febre postema supurante sem reima, quando de fé ficaram bom, só vendo-se crendo. Mó de que nasceram um dia de São Pedro. A véia Sabina calculou logo que a mãe foi lotada no dia de São Miguel pelo regulamento dos dias. 9 meses justos sem tirar e nem botar. Após sim, no batismo consoante Pedro Miguel e Miguel Pedro. 2 neguinhos de bunda estufada, um de um lado, outro do outro. Tudo aí vivinho para mostrar o poder de Deus e da Virgem Maria. Mas grandes bigodes nascendo, vestido que nem homem, de calça e casaco na festa do Rosário da Correntina, os capadócios que não gostam de ver pobre vestido, pelidaram Pedro de Pedro Bunda e Miguel de Miguel Revolve, por aparência de ter uma arma nos quartos. E os coitadinhos até hoje não têm outro assento de nome. O certo é que essas 2 criaturas vieram ao mundo como uma réplica cabocla de Chiang e Eng, que em 1811 saíram da Tailândia para assombrar Nova York. Não se tratava de irmãos siameses, o nosso caso teratológico, tampouco de chipófagos. O fato repercutiu em todo São Francisco. Barqueiros, canoeiros, viajantes e ciganos que transitavam na área se encarregaram de espalhar naquele meio de mundo o estranho parto. Por pouco não se tornou legendário. Para conhecê-lo melhor, não faltaram visitantes ilustres. Dois naturalistas e aventureiros franceses, Charnat e Dr. Fraud, que nas décadas de 20 e 30 por lá andaram, pesquisando minérios, chegaram a dialogar com a Sabina Partubon acerca de seu sucesso cirúrgico. Este último, Fraud, fez o jornalista Alfredo dos Anjos da revista carioca À Noite fotografar a paradeira na promessa de divulgar-lhe o feito e o nome, prometendo ainda no retorno nova visita, o que não ocorreu por ter sido misteriosamente assassinado no Rio de Janeiro. O padre Camille Torrin, mineralista e taxidermista, membro da congregação do Colégio Padre Vieira de Salvador na mesma época, andou no rastro dos seus antecessores, a fim de sigilosamente verificar a incidência de galena e de prata na Serra do Ramalho. Duas pessoas impressionaram o padre Torrin, segundo registra Kim Kataê de seu anfitriã. Um foi Elias Borbas, tabaréu autodidata, que conhecia bem a álgebra superior. A outra foi a paradeira Sabina Bonparto por ter assistido, e com êxito, os partos mais esquisitos. Anotou com riqueza de detalhes o caso da Tamarana. Examinou pessoalmente os corpos de Pedro B. e de Miguel Revólver e achou razoável a operação, revelando evidentemente a pobreza de recursos com que se procedeu à cessão dos ilíacos colados. Os gêmeos nessa época já eram adultos e desde a infância apresentavam temperamentos e caracteres diversos. Miguel Revólver, monossilábico, irascível e truculento. Mesmo desarmado, era audacioso e parecia, graças ao defeito de nascença, portar enorme revólver 45. Veio daí, talvez, sua tendência à valentia e às arruaças. Pedro B., ao contrário, sempre afável, pacato, habilidoso e comunicativo. Este extrovertido, aquele introvertido. Um pobre de espírito, o outro Pedro B., inteligente. Essa virtude, quem sabe, tenha permitido Pedro B., na mocidade, desfrutar da importância da sua singular maneira de vir ao mundo. Pôde, inclusive, vivê-lo com vaidade e orgulho, toda vez que gente importante dos lugarejos e de fora visitavam curioso sua maloca. Com a morte de Sabina Partubon, o fato perdeu a atualidade e foi quase de todo esquecido. É que, por outro lado, se vulgarizou em meio a outros casos teratológicos surgidos na região. O Pedro B., da década de 40, atingira a maturidade de espírito quando já beirava os 60 anos. Preto, careca, com resto de carapinhas e um cigarro de palha atrás da orelha, a precoce perda dos dentes e os beiços proeminentes e repuxados pelo longo uso do cachimbo de barro agravavam seus traços de prognato acentuado. O prognatismo sugeria simetria com os dois enormes papos que pendiam do pescoço, como duas laranjas pretas e lisas. E como se já não lhe fosse bastante ingrata, a natureza ainda entronchou-lhe o pé esquerdo, vingando-se da perícia de Sabina Partubon. Cego de um olho, Pedro B. assumia, às vezes, gestos exclusivos dos que posam a Camões ou a Benjamin Franklin, sério, solene, perscrutando, por trás de óculos bifocais imaginários, o fio das conversas. Se aboletado em uma cadeira de encosto, cruzava infalivelmente a perna esquerda, enquanto pendia a cabeça calva à direita, revezando de quando em quando as pernas, como se fosse à mercê de uma bengala apoiada ao joelho. Abstraindo-se-lhe a cor, o olho cego, vidrado e branco, o prognatismo e o trapo modesto da indumentária, a barba maltratada e rala, ter-se-ia a cópia viva desses velhos retratos de coronéis e de intelectuais posudos do Império, que tão frequentemente adornam as paredes dos tabaréus abastados. Essa postura fazia com que não se apercebessem os pés descalços, de marcantes rachaduras dos calcanhares. Os artelhos deformados e o labirinto infindável dos remendos mal cozidos, espalhados pela calça e camisa de pano rústico, amarrotado. Podia ocorrer de, em uma lauta mesa, Pedro B., por cerimônia, recusar o melhor dos manjares, porém o palito nunca. Era formalista. Fazia parte da personalidade que sua imaginação procurava criar. Como homem fino, educado, parecia acreditar, não dispensaria jamais o palito para virgular as conversas de após a refeição com o chichear sibilante de canto de boca, na ilusão de que ainda lhe sobram os dentes já muito apodrecidos. Vaidoso e inteligente como poucos, Pedro B. tinha enorme facilidade em aprender e imitar os gestos e a postura das pessoas ricas, importantes, em lugar tidas como educadas. No tirar do chapéu de palha furado, no cruzar as pernas, os pés descalços, no riscar o artifício primitivo de sílex, procurava dar a impressão de estar ostentando o melhor chapéu panamá, o isqueiro mais moderno, O borzeguim mais delicado e permanentemente trêmulo, agitado, como se quisesse demonstrar a alegria dos pés, conforme pose dos antigos. E aqui e acolá buscava solene, com os três dedos principais das mãos, um bigode e uma gravata inexistentes. Tivesse ele um relógio, ninguém melhor e com mais arte o arrancaria do bolso do colete para as consultas propositais de efeito, pois na falta deste, Pedro B. manejava hábil e constantemente uma Verônica, medalha santa, que trazia no bolsinho do paletó e presa de cordão à lapela. Possuía a língua jacaipira, matuto dos mais atrasados, oscilante do promode ao dermadente, ao arrepio mesmo das tendências anormais das corruptelas linguísticas. E tudo com mímica, expressões faciais e flexão vocal, inteligentemente copiadas para a necessária aplicação ao prosear moderno e fluente, mas não raro em estilo repassado de arcaísmos seiscentistas de um dialeto há três séculos perdido entre o São Francisco e Goiás. Após uma concorrida visita a estudante falastrão espirituoso de Salvador, que foi passar as férias em casa do pai rico, Pedro B. se despedia cerimonioso, circunspecto, com a mão esquerda enfeixando chapéu e bengala rústica contra o peito, enquanto curvo, excessivamente recurvado, apertando com a direita a mão do futuro doutor, articulava grave a sua frase de sempre, consoante forgo. E fazia uma pausa, talvez para ouvir satisfeito o eco de suas próprias palavras. Queria dizer que folgava em conhecê-lo, e já saía cheio de si para, na próxima esquina, comentar a visita com o primeiro conhecido. Certo não sei, modo que provia de ser a benção e pouca leitura não divulgo. Mas, porém, desses doutor novo filho de Santa Maria, e num arredado de 20 légua, o miozinho na ciência dos livros mesmo é esse menino do Coronel Justino. Zé Rosendo diz que não, mas eu quero que... E olha pra cima como quem calcula. Que pelo menos uns 10 idiomas ele já deve estar falando. Não entendi quase nada, porém tô satisfeito. No dia seguinte, prosseguiu o ciclo de visitas aos recém-chegados das terras distantes. O viajante vagabundo daqueles rincões, um outro iniciante de ginásio ou o novo promotor da comarca. Cumpria, assim, nos 3 ou 4 dias que permanecia na cidadezinha, essas obrigações sociais tão comuns aos homens importantes da região. Não se julgava importante, mas também ele, Pedro B., era tido como um homem civilizado, fino e instruído, pelas almas simples, supinamente incultas e miseráveis que habitavam o tabuleiro da Conceição, onde o nosso homem pontificava influência e celebridade. Ouvia, nessa via sacra de visitas, os assuntos mais variados e inacessíveis ao seu limitadíssimo conhecimento. Porém, traduzia facilmente, nos termos e dimensões do seu pequeno mundo, tudo o que lhe parecia compreensível e razoável. E carregando repleto essa enorme bagagem de 3 dias de palestras, rumava 12 léguas a pé para, remoendo e traduzindo de maneira nem sempre inteligível, despejá-la o resto do mês na cabeça dos vizinhos, obcecados com as novidades do porto e do mundo. Lá no seu mucambo se assistia ao inverso. O visitado era Pedro B. Cumprimenteiro e envaidecido, transmitia aos visitantes que confluíam de 1 e de 2 léguas de distância todo o manancial de causos, fuxicos e comentários, e não raro com audaciosas incursões nos assuntos mais privativos dos autores, do padre e dos chefes políticos. Ouviam-no esparramados no chão ou sentados nas raízes de um buzeiro frondoso na porta do mucambo, horas inteiras estarrecidos, admirando-lhe as tão elevadas relações sociais com viajantes das casas da Bahia, coronéis políticos e com os doutor estudantes. Ô, seu Predo, aproveitava uma pausa o visitante. Vancê, se mal pergunto, falou também das eleição com o coronel Nezim, pai de nós tudo? Sem dificuldade, respondia Pedro B. Esse termo dito, triplicando-lhe o A e seguido de 3 balanços positivos de cabeça e uma longa pausa, deixavam maravilhado aquele auditório, parco de raciocínio e rico de remendos. E por mais paradoxal que se afigure, essa palavra dificuldade soava aos ouvidos daqueles infelizes como a mais bela da língua portuguesa. Pedro B. não era o único cristão do tabuleiro da Conceição que se dava ao luxo de frequentar, mês sim, mês não, o porto de Santa Maria da Vitória. E não só isso, mas também participava da sociedade local, já que se mostrava íntimo do coronel fulano de tal, do capitão Beltrano, de dona Cicrana, etc. Ademais, tinha sempre o cuidado de trazer algumas folhas de qualquer jornal, não importava o nome. Ninguém daqueles cafundóis sabia ler. E se alguém pegasse o jornal, era para se admirar do estonteante formigueiro de letras miúdas que só Pedro B. e o povo da cidade decifram. Do teste, ele habilmente se furtava, alegando vista turva e sem divulgação em face da idade. Entretanto, para os absolutamente incultos, fingia ler as notícias que às vezes estavam de cabeça para baixo. A presença de uma gazeta, fosse qual fosse a data ou ano na sua tapeira, lhe imprimia autoridade e cunho de veracidade às novas que trazia do porto. Naquele mundo de tiradores de mel e de Jeca está tudo tabuleiro distante, Pedro B era de fato um homem importante. Quando não o fosse pelo dinheiro, e isso então não possuía, admitiam-no seus vizinhos pela sua capacidade de falar e de ser entendido por pessoas do mundo lá de fora. E aqueles 50 ou 100 vizinhos miseráveis que se espalhavam dentro de um raio de 5 léguas se sentiam, com isso, menos inseguros e até protegidos por ter alguém que os ligava aos demais exemplares civilizados da espécie. Nisso, e somente nisso, residia sua ascendência sobre os vizinhos, pois era tão pobre quanto o mais miserável deles. Casebre de pau a pique coberto de cascas, cercado com um pequeno terreiro arenoso e quase inculto, era todo o bem de raiz que Pedro B. possuía. Nem caiá-lo pôde algum dia. Os móveis, se assim podemos chamar, se resumiu em 3 caixões velhos de querosene para guardar os trens, 2 bancos rústicos, uma forquilha de 3 braços, sobre o que se apoiava um pó de desbeiçado e sujo, 2 esteiras de tábua e uma rede de imbiras, que serviam de cama, meia dúzia de tocos de madeira enfiados aqui e acolá nas paredes frágeis para servir de cabides a um facão velho, uma cabaça, um surrão furado e aos trapos da indumentária miserável. Os trens, utensílios ínfimos da cozinha e da mesa, mesa no sentido figurado, não iam além de uma gamela e pratos de pau, uns cités, panelas de barro, 2 flandres para beber água e uma colher de sopa meio enferrujada, para doses de remédio e uso de visita cerimoniosa. Nem a mais vulgar arma de fogo dos nossos matutos, a espingarda pica-pau, cano de guarda-chuva, Pedro B. possuía. Usava, às vezes, um bodoque com arco de pau pereira para matar passarinhos, do mesmo modo que espalhava raras arapucas com que aprisionava alguma rolinha incauta. Se bem que vivesse no século da eletricidade, a sua choça conhecia apenas a lamparina de óleo de mamona e o rolo de cera de abelha, que se acendiam em caso de necessidade, de vez que normalmente ele e a esposa, a velha Leocádia, se deitavam à boquinha da noite. Viviam só, Pedro B. e a velha Leocádia, devidamente casados no religioso e, por influência dos vizinhos na velhice, casados também no fogo de São João. Até 38, havia mais gente na sua tapeira, Nocência, sua filha, e netinhos barrigudos, prens de lombrigas. Depois que esses parentes se foram, o casal de preto se viu cercado apenas do que Pedro B. chamava de criaçãozinha besta, expressão muito usada, por modéstia, entre os pequenos fazendeiros de até 100 cabeças de gado. A criaçãozinha besta de Pedro B., no entanto, não ia além de um galo e 3 galinhas, uma choca, uma pondo e a outra com meia dúzia de pintos verruguentos. O cachorro, magro e raquítico, nem se podia incluir na paisagem do lar miserável, pois vivia mais, légua vai, légua vem, de casa em casa dos vizinhos mais próximos, onde eram menos raros os escassos restos de comida. Pedro B. não era, todavia, um solitário dos gerais. Raros os dias em que não aparecia um conhecido para prosear sob o fronde do umbuzeiro. Não só porque o homem atraía os apreciadores de causos e novidades do porto, mas também pelo fato do seu mucambo estar localizado entre a Conceição e a cidadezinha de Correntina, para cuja feira e comércio animados acorriam os matutos da região. A passagem pela casa de Pedro B. era, pois, quase obrigatória. Logo cedo pela manhã, Pedro respondia ao primeiro: "Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, seu Pedro Bunda! Pra sempre seja louvado, amém nós tudo, de manhãzinha assim, né, seu Bertolomeu?" E lá ia encupridando a costumeira saudação a fim de segurar o viajou para um bate-papo. "Não é tão cedo, seu Predo. Quando eu saí de casa, ainda tava escuro, eu sim. Mas tive que fazer um rodeio pro lavagem de compadre manézinho de filó, mal de piar carralo que anda sorto sem chucai, veaco e influído nas éguas dos outros, não descuidando na idade mostrante nos dentes das presas, que já conte 20 eras, sem tirar e nem botar dos meses que na mamou, mal de que a mãe, até novinha ainda, morreu de espinhaço quebrado, cedo, no boqueirão das lajes, ou sim. Consoante sem mistério, derna que sofrente de tombo, de desmentindo de espinha, não se conhece nem meizinha, nem reza forte de curar a criação, muito menos carralo e égua que Deus fez. Não só de tudo com uma bem, fraco das pernas, após morreu, para se ter notícia 3 dias depois." Era o suficiente. Bastava esse dedinho de conversa para Pedro B. inteligentemente indagar sobre o cavalo e, desde logo, apresentar-se fidalgo. "Vamos a bancar, meu fi. Ô, locada, traz um banquinho aí, mod Bertolomeu de Zuino de Rumenda, tem um alivê da viagem." "Quer sentar não, seu Pedro B., essa leguinha não esmurece ninguém, não." "Oxe, mod o quê? Você vai a pegar um estupeiro na Ruvaio. Deus livre, cedinho sem sol. Jerome de Safili, pastor dia, levou a Ruvaio nos peitos, na ida, e só voltou montado de um adjuntório do jegue de Henrique da Brauna. Estuporo e sintoma do reumatismo desviado do cangote." É o tempo em que a velha Leocádia traz um banco e distribui o seu. "Nossa Senhora lhe abençoe, meu filho. Adeusinho, como vamos? Remuda tá melhor?" Abaixo de Deus vamos tudo bem, e levanto um pouquinho o chapéu. Sem soberba do mundo, com uma bem, sem privança do necessária, só mãe que ainda tá com o difuso garrado nos peto pro quebra dos reguados da pescaconha. Clementina continua fazendo verbe com lombriga e câimbra de sangue. Na rezão do mastruz tá sentindo meira das cocas. Acocha, seu Berta, com semente de abóbora seca, de menhã em jejum. Abasta meu coité, não carece mais, é um santo remédio, mata as lombriga tudo. Quem havera de dizer, semente de abóbora, veja as ignorância com mé, né, seu Pedro B. Jirimum abóbora de porca. Carquea uma, volta-se a Leocádia. E o resguardo mesmo é se entrar ver folha verde em té só harto, no dia que tomo o remédio. Rejume de comida leve, sem feijão nem farinha, chá com bolacha ou frito, doce nem vê. Mas antes do sol entrando, bota das miudinhas em té solitária. Rassunta. E nós quebrando a cabeça com remédio de casca de manga mastruça inchada. A ignorância, né, seu Pedro B? É e não é. Quando é fé, é. E soltava uma baforada de cachimbo de barro com canudo de mamona, calmamente, sem pressa de prosseguir, certo de que o início da resposta tem efeito fulminante sobre o interlocutor, que se limita, ante o enigma, a dizer conformado e tímido em eu sim. Pedro Bunda, já a cavalheiro, completa. Nem tudo que Deus vê, o homem divulga nas ciências dos doutor. O contrário dos matos só tá na farta dessa benção dos escondidos das flor, das semente e das raiz. Como a bem os contrário das rezas tá nas pronúncias das encomendas suplicante. Não vê, por exemplo, o resguardo da batata de purga? Nos cargos dos homens, regula uma semana. No regulamento dos doutor, quase não travessa o dia. Deus, quando fez as coisas, fez bem feito, meu filho. Com dispensa de lavre, sem carecimento de indireita nem aparo. O contrário tá é no capricho dos homens, que nem aconteceu com o véi Simeão de Festina, que deu veneta mode de endireitar o pé torto do fio mais novo e terminou aleijando a canela toda do bichinho. Os remédios estão aí mesmo nos matam. Não tem mato, uma rama sem valia de conselho. As doenças vêm da terra e da tremosfera. Que é tremosfera, seu Pedro B? Indaga já atônito seu Bartolomeu. Deus me defenda. Tremosfera, na língua dos doutor, é usare. E eu sim, vê a ignorância, imagine, gente, que eu cumpri de no prano de algum bicho bruto esse tal de... E preferiu não aventurar a pronunciá-lo. Ah, pois é do usare, esse mermim que faz fartar o forgo, e eu sim, e que só é cativo pros passarem voar. Como a dizia, as doenças vêm da terra e do usare, com bastança de merecimento. E é conhecente disso que os pés de pau guerreia com meizinha de chá e de tintura der no fundo do chão, embaixo de nós, e tem riba na tremosfera. Tanto que quando o ciúme é grande, a tremosfera reúne ri de moinho de vento, que arranca folha e pau com raiz e tudo. Ela passa o verão todinha assim, aproveitando que os coitados dos matos estão mais fracos, carentes de verde. Certa da hora que as águas vêm pra mó de exiliar os bichinhos, não vê? A arenga é grande, lá nas nuvens. É o Zari querendo tocar fogo em tudo e a chuva remediando, tirando pelo menos, consoante moia, nem que seja um tiquim, as plantas do natural e das roças. Mesmo as depois, o Zari da macumana, como antita de ventania, relampe, trovão, raio corisco, Deus livre, dos lugar para perseguir a chuva com zoadeira e mangação de assobeio. É de vera, responde convicto seu Bartolomeu, a essa altura sentado e esfarinhando com as palmas das mãos o fumo do cigarro em preparo. A lúcida explicação acerca da mecânica celeste que acabou de ouvir o fez esquecer as 7 léguas a pé que tinha pela frente ainda. A velha Leocádia ouviu todo esse exórdio, futucando o cachimbo de barro com um velho grampo de cabelo. Com 2 pipocos de suas bochechas murchas e o recuo dos 2 papos de meio quilo cada, o cheiro brabo de sarro anunciou o início da cuspideira. Apesar de sonoros e amebiformes, os cuspes dos 2 cachimbos e do cigarro de palha não mais atraíam os 2 pintos pelados e magros, que sempre rondavam por ali à procura de desjejum. Mais 2 dedos de prosa e já estão passando os 2 meninos de Epifânio de Seaviríssima, maltrapilhos e sujos de 1 mês sem banho, puxando uma cabra leiteira que amamentava os filhos de Jeremias de baixo. Bença Pardim, bença Salocada, bença seu homem. E à medida que os 2 meninos disparavam por toda a banda e ao mesmo tempo, as benças, os abençoantes, despejavam os Deus potreja, os Deus faça feliz, de uma só vez fazendo com as mãos cruzes mal arranjadas e sem pontaria, a esmo, para não perder o fio da conversa. Já vortê, seu Pedro B. É Januário da Ponte de João Grilo que, na passagem, freou o cavalo para uma conversinha ligeira. Distribuiu em seguida bom dia, nominalmente a cada um, cruzou a perna por sobre o cabeçote a fim de sentar mais comodamente na cangalha. Bom dia, vamos apear seu Januário? Posso não. Vou na correntina ainda motar aqui antes da boquinha da noite, assim, se Deus quiser. Meu interesse é pouco, por quanto que a visita mesmo vem lhe fazer amanhã às 8, tempo que acaba a cerca do chiqueiro. Ô, loucada, percura aí outro banquinho. Carece não. Como vai avançar essa loucada? Pulejando com a graça do céu, a menos tudo. Vamos apiar, vamos, homem. A banca nem que seja um tiquim. Nem toda carreira é pressa. E olhando para o lado de seu Bartolomeu. Né, gente? Onde já se viu? Deixa de haver chame, homem. Posso não, seu Predo. É a vexame de precisão. Vou ver se Raimundo Salles me fia 20 mil réis modo preparar a safra de mil. Aqui em Riba não se presume nem se adquere. É de vera, diz Pedro B, mostrando-se meio sentido por não poder socorrê-lo. Os tostãozinhos que eu juntei mal deu modo inteiro as compras. Que essa carixinha não trouxe mais de duas capangas bizanquinhas de trem pula metade. Fim de mundo! Quando me lembro que na guarda de 20, com uma pataca de argudão, descadeirava um jegue, né, Locádia? Quem a vera é a em crise da carestia, gente. Verdade, considero o cavaleiro já desanimado com o insucesso da situação. Lá no porto, os povos já falam das eleição? É só quando chove um dinheirinho aqui pro Riba, nos mato, mode vestir a fome dos pobre, graças a São Bom Jesus da Lapa e os homens da situação. Pra glória e desaperto dos pequenos, pobre de pobreza, mas porém rico da graça de Deus. A felicidade é que Coronel Antoim não deixa fartar nada. De um tudo dá. É um chapéu, uma roupa, um bruseguim, ninguém vai nu pra rua mode votar. A em crise, prossegue, é que nem praga, deu até nas eleição. Imagine que as leis do governo cumpre que as eleição, dorivante, é no mesmo dia em todos os lugares das nação. Consoante os eleitor não votar duas vezes, só por judicos pequeno e por trejos grande. Cansemos de votar na Santa Maria na mesma semana votar com o coronel Félio da Correntina, com o coronel João Duque nos cocos da Carinhanha, ainda caminhando que esse povo todo, 30 eleitor, 40 légua mó de votar no coronel Chico Fulone, Santana dos Brejos, votando tudo satisfeito pras roças, cada um com 2, 3 linforme, inchada e foice. Agora quero ver? Ninguém é Santo Antônio mode à mesma hora, sofragante, em dois lugar. Quem é besta nessa locada? Nessa, seu Berta? Morte se influir? Tudo é que nem aconselha seu Predo. Tudo é no preposto de prejudicar os pobres em que, abaixo de Deus, quem sai vai em eleição. Quá, se a colheita desse ano for que nem a do ano passado, que o feijão queimou, florando e os mil bonecando, quá, tô mais que não. Só se for pro castigo dos pecados. Arribo com meus tudo pro Goiás. 200 léguas pra onde tá seu Martineno Carcavante de Dona Arabelo, ni Goiânia de Anaplique, no tempo que morava aqui, nunca viu tropeço mode auxiliar os meu. Não dando certo aí, não tenho medo de andar não, mas 200 léguas mode chegar nos garimpos de Lajeado do Mato Grosso com Deus na frente. Ano atrasada recebi carta de Sarapião de Noca, meu afiado, que esgravatou esse mundo todo e agora tá rico, possuindo mais pra 100 arqueiros de terra de arregadio e abundância de madeira de leis. Ô, gente, tô pulejando aqui, não é pro esmurecimento nem pro falência de coragem, não. Só não me astrivi, né, seu Pedro? Você mesmo sabe e não me deixa mentir nem rodear. Só não me astrivi, tarefa de arribada, mode com seu, e premessa de melhora dos homens de situação. Mas quem não fez na fulô dos anos, na vez tem obrigação, dizia os antigos. Certo é errado, errado é certo, cobra que não anda, não engole sapo, e água que não corre, termina chupada pro fundo da terra. Pedro Bunda, calculadamente, deixou seu Januário da Ponte de João Grilo descarregar a revolta. Admitiu o desabafo. Com efeito, era de causar protestos a notícia de uma só data para as eleições em todos os municípios. Na verdade, sempre fora assim. Ocorre, no entanto, que nenhuma fiscalização existia até então. Ou se existia, esta era burlada pelo poderio dos donos dos lugares. E os vizinhos de Pedro B, o povo de seu Pedro B, como chamavam os chefes políticos, eram aliciados à base, ora de roupas, ora de botinas ou de chapéus, para votar em vários municípios onde as atas das sessões eleitorais eram redigidas com data atrasada. Não podendo votar mais que uma vez, reduziam-se as possibilidades de indumentária aquela pequena comunidade de miseráveis, extremamente atrasados, que, a exemplo do que ocorria no resto do meio rural do país, se deixava inconscientemente subornar. Para aquela gente que trabalhava o ano todo na agricultura e mal conseguia modesta roupa nova para a festa do Rosário, em Correntina, e festa do Divino, em Santa Maria, as eleições de fato eram consideradas uma bênção. E era somente através das eleições e dos impostos que aquela gente tinha conhecimento do governo, pois nem o recenseamento decenal chegava àqueles ermos do tabuleiro da Conceição. Pedro B. ouviu pacientemente a arenga, intercalando aqui e acolá um é de vera ou um assunta. Não tem dificuldade não, seu Januário, nem carece de vanse arribar. Quando Deus tarda, vem no caminho. Por contrareio do sujo, e fez uma cruz na boca, talvez com o padre Raimundo Salles esteja no bom apurado modo de adjuntorar os pobre. Com fé em Deus e a Virgem Maria, adeusinho pro seu estudo, vou descendo modo de voltar cedo, deusinho. Resignado e se inclinando para consertar a espora direita, deu marcha ao cavalo esquipador. A prosa não se estendeu muito porque, logo, minutos depois, seu Bartolomeu resolvia também enfrentar o orvalho do amanhecer. A pé, o banho era inevitável no trilho sinuoso a que ficou reduzido o estradão dos carros de bois. O fodegoso, o mato-pasto, a malva e outros matos de beira de estrada cresceram mais de metro, desde que brotaram da terra com as primeiras chuvas de outubro. Deles, com qualquer toque, desabavam pencas de orvalho frio. Mesmo ensopado até a cintura, Bartolomeu de Raimunda ruminava no cérebro as conversas com Pedro B. Seu Bedo é quase doutor, era de ser doutor e coroné, caso não nascesse preto que nem anum e pregado em Miguel Revolve que só tem afobação. As novidades e os conhecimentos bebidos em dois dedos de prosa deixaram-no de cabeça cheia e ansioso para retornar à sua família antes que esquecesse tantas lições. Na volta, era certo, presentearia Pedro B. um bocadinho de sal ou de fumo. Pedro B., na realidade, não se achava tão necessitado de uma coisa ou de outra. As visitas feitas em Santa Maria lhe renderam suprimento para mês e meio, e ainda com sobras para se fazer de grande na exibição de um cafezinho, nas ladainhas com que calculadamente reunia aquela gente dentro do seu mucambo e em torno de uma gravura velha de um santo qualquer, aproveitado de alguma folhinha do biotônico ou do capivarol. É que os familiares dos seus visitados em Santa Maria ou em Correntina nunca se esqueciam de acrescentar à mochila de Pedro B. uns torresmos, litros de farinha, arroz, feijão, sal, café e, não raro, alguns cruzeiros. Era a maneira de uns garantir elogios e outros os votinhos nos dias de eleições. Pedro B. atravessou a existência assim, à custa de sua inteligência, um misto de filósofo, de cicerone, de político, de relações públicas e de médico. Foi, talvez, o único baiano a reunir tantas habilidades.